quando o grande inimigo Morgoth destruiu a luz do nosso lar. Nós o enfrentamos. E uma legião de elfos foi para a guerra. Deixamos Valinor, nosso lar, e viajamos para um reino distante, repleto de perigos inenarráveis e de incontáveis criaturas estranhas. Um lugar conhecido como Terra-média.
E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cris, aqui na ES, essa é a segunda temporada do nosso podcast. E eu não estou só. Quem é que tá aqui?
Oi, oi, eu sou a Monique. E nossa, que chiqueza esse negócio, né? De segunda temporada, assim. Tô me sentindo num reality chiquérrimo.
Olá, pessoal. É o Ellison. Vamos tê-los de novo nessa segunda temporada.
E pra quem tá chegando agora, melhor ainda, vem com a gente também. E hoje a gente vai falar sobre os filhos de Úrin. Então, Morgoth se voltou para Úrin e escarneceu. Tolo, pequeno entre os homens, e eles são os menores de todos os que falam. Viste os Valar ou mediste o poder de Mauê e Varda? Sabes o alcance de seu pensamento? Ou talvez pensas que seu pensamento está contigo e que podem protegê-lo de longe? Não sei, respondeu Úrin. No entanto, assim poderia ser se eles quisessem, pois o rei antigo há de ser destronado enquanto durar Arda. Tu mesmo disseste, retomou Morgoth, eu sou o rei antigo, Melkor, o primeiro e mais poderoso de todos os Valar, aquele que existia antes do mundo e o fez. A sombra de meu propósito está sob Arda, e tudo que está nela curva-se lenta e seguramente à minha vontade. Mas sobre todos os que amas, meu pensamento há de pesar como uma nuvem de perdição, e há de rebaixá-los à treva e ao desespero. Aonde quer que vão, o mal surgirá. Quando quer que falem, suas palavras hão de trazer mau conselho. Que quer que façam, há de se voltar contra eles. Hão de morrer sem esperança, amaldiçoando ao mesmo tempo a vida e a morte. Ao que Úrin respondeu. Esquecestes a quem falas? Tais coisas falaste muito tempo atrás dos nossos pais, mas escapamos da tua sombra. E agora temos conhecimento de ti, pois enxergamos os rostos que viram a luz e escutamos as vozes que falaram com Mauê. Antes de Arda existias tu, mas outros também, e não a fizeste. Nem é mais poderoso, pois gastaste tua força contigo e a desperdiçaste em tua própria vacuidade. Agora não és mais do que um escravo fugido dos Valar, e a corrente deles ainda te aguarda. Os Uau. Filhos de Úrin, eu vou dar uma rápida, acho que lida na descrição do livro, no site oficial, né, que saiu pela HarperCollins, acho importante falar o nome da editora da edição que a gente está usando, né? Diz que Úrin, então, foi o mais poderoso guerreiro que já existiu. E cujo orgulho era tão grande quanto sua força, realmente, né? Porque o orgulho vai ser, ao meu ver, a perdição
foi da a ruína, né?
De todo mundo. Ao ser capturado pelas forças de Morgoth, como é que é, Alisson?
Morgoth. Isso é...
Falou igual a Gabriel, que delícia.
Nossa senhora, quando... Anéis de Poder, muita gente pode falar muita coisa, mas quando Galadriel falou Morgoth, eu falei, nossa,
é isso.
E perante as forças de
Morgoth,
o primeiro Senhor Sombrio, Úrin resiste às ameaças e torturas que lhe foram impostas no cativeiro, ao assombrar do líder maligno. As consequências de sua postura resoluta recaem na forma da maldição diretamente sobre a sua família. Morwen, esposa de Úrin, mesmo grávida e sob grande perigo, envia Túrin, seu filho primogênito, ao reino élfico de Doriath, cujo rei recebe o menino e protege das muitas ameaças que se espalham com o avanço do poderio de Morgoth. Gente, primeiras impressões do livro, como é que foi, o que você sentiu?
Eu acho que como primeira impressão geral é de ver o que, mesmo por anotações, rabiscos, né, pedaços soltos, o trabalho que o Christopher Tolkien fez em cima da obra do pai dele, mostrou quão genial era Tolkien em criar esse mundo fantástico, né? Uma das coisas que, acho que depois que eu li Senhor dos Anéis, que eu mais quis ver não era nem sobre sobre Sauron, sobre o futuro, mas era ver lá no início, assim, a primeira era, né?
Uhum.
Que, sobre como tudo veio, como que esse Morgoth, né, a ameaça que ele era, como esse, esse mundo antigo, né? E esse livro me fez mergulhar muito nisso, né? E ver o quão diferente foi o mundo naqueles, do que ele foi depois, né? Que a gente viu em Senhor dos Anéis, que viu em Anéis do Poder, em Hobbit, né? E eu acho que deu vontade de querer ler mais também.
Não tem esperança, né? é uma história que é ladeira abaixo, mas é tão bem escrita, e o Morgoth, ele tem uma... Que apesar dele ser vil, você se encanta, né? E não é se encantar daquela coisa de character por perto, mas assim, é uma construção de personagem tão maravilhosa que é uma maldade assim que você tem medo, mas ao mesmo tempo você admira aquilo. Eu devo falar que a minha grande impressão do livro, essa primeira grande impressão, foi a raiva que eu senti de Túlio. Gente do céu, como eu suportava a pessoa. Como ele é cheio de empáfia, cheio de querer, sabe? Que, olha, dá vontade de dar uns tapas na cara.
Mas acho que esse é o grande ponto. Porque teve grandes heróis no sentido de outras histórias, né? Você tem a Sociedade do Anel inteira, acho que todo mundo ele é herói, né? Nesse sentido, todos participaram do fim da Terceira Era, né? E nunca foi tão visível o orgulho humano nesse sentido, né? Bastante humano, né? De uma, não somente humano, tem outros personagens, mas o quanto o que você vê do Urim, né? De ele não ceder sendo capturado, dele não dele honrar a promessa que ele teve, dele chegar na cara, né? Que quem nunca fez isso em vez de RPG, eu já fiz e também veio por causa disso, de chegar na frente do grande inimigo, da grande figura maligna e né, humilhar ele, né, na questão de discurso, e o quanto isso impactou, quanto esse orgulho dele, acho que marcou a família dele para sempre.
Acho que a gente conversava, minha primeira impressão sobre o livro é especialmente como é construído cada personagem ali. A Monique falou do Morgoth, né? Não é uma maldade, aquela vilania que a gente vê hoje em filmes, não é aquela coisa, vou matar você, não. E vai construindo, o que, que é uma maldição, a gente estava falando, vai construindo um personagem que ele está continuamente em todo o livro sem aparecer. Ele aparece pouca vez no Morgoth, mas ele está em todo o livro, porque é por meio das pessoas, é por meio do general maior dele lá, o Glauber.
É como se ele fosse uma ideia difundida, né?
É.
Eu acho que esse é um dos conceitos mais massa. Todo mundo, quando fala de Senhor dos Anéis, tem aquela magia sutil, que não é aquela coisa de bola de fogo, né? Tem no filme, né? E ele ser algo mais sugerido, algo mais, né, do conceito, na ideia.
É mais elemental.
Exato. Mental, né? Conceitual, né? Você tem o Morgoth, ele é o grande inimigo sombrio, né? E ele marca isso, ele sendo essas trevas em todo o mundo, sem ele aparecer. Acho que o único momento do livro que ele realmente aparece é nesse diálogo que você leu, né? Entre o Uri e o Morgoth. E ele marca pra sempre, né? Até a maldição, que não foi algo
não
brilhoso,
caiu,
não fez
nada. Raio de trovões.
Exato, não foi. Transformou ninguém em monstro, mas ele marcou uma linhagem para sempre, né?
Eu diria que é uma coisa mais filosófica mesmo, psicanalítica até, se a gente for parar para pensar, né? E tem uma frase aqui, eu anotei três trechos, e tem uma frase falando sobre a maldição que eu achei bem interessante, que é: o destino está em ti mesmo, não em teu nome. Então, assim, não é a tua família que carrega a maldição. Você que tá fazendo isso, né? Você alimenta. É aquela coisa, tipo, aconteceu, mas você dá força para aquilo continuar acontecendo, né?
Eu acho que se a gente, para quem talvez não tenha lido o livro, né? A gente fazer uma reconstituição, assim, que o Túrin, né? Ele vai ser herdeiro aí de grandes nomes, de casas dos homens, né? Não, ele é um homem, não um elfo. Isso é interessante. A outra coisa que me chama a atenção no livro, nesse começo, é que não tem a cor das pessoas.
Não.
Não tem a cor nas pessoas. Isso é muito interessante. Por mais que a gente entenda que o Tolkien, né, vem de uma época em que talvez o natural, quem lesse em sua maioria, talvez fossem pessoas brancas e não pessoas negras, isso, eu estou puxando isso em razão da discussão, né, que deu sobre os Anéis do Poder, sobre os elfos, as pessoas negras, acho importante falar isso, mas não tem a cor das pessoas negras. Eu achei muito interessante que a gente é livre para imaginar como a gente quiser, né? Acho que falar do Túrin, né, o pai, né, do Úrin e da...
Trocou.
Opa, o Túrin, né, pai do Úrin, isso?
Você trocou de nome.
O Úrin, pai do Úrin, isso.
Os nomes são uma maravilha, né?
O Úrin, pai do Túrin e da...
Eu vou pegar o nome dela, calma.
Nienor.
Nienor.
Então ele começa na jornada de um dado momento, mesmo nas páginas do livro, né? Ele ainda não assumiu nenhuma guerra, nem nada. E as ordens se dividem. E ele e um outro que faz parte, né, do mesmo pelotão ali e tal, se vão parar no meio de águias. A questão das águias, acho muito bonito, senão.
Uhum.
Vão parar no reino do rei...
Do Tingol.
Tingol. Em Gondolin. Isso?
Isso.
Né? Isso. Pois bem. Depois que eles voltam, o Túrin assume uma posição, né, de liderança e tem a primeira filha deles falece, né, falece muito, muito novinha, bebê, e aí ele tem os dois filhos, não é? E eu acho que isso é importante a gente falar, porque a partir daí, quando a questão da soberba, né, tem uma soberba ali.
Muito grande.
Muita soberba. Vem... A partir daí, depois que ele perde, porque ele toma uma decisão também ruim na batalha, vou fazer, vou enfrentar, e é isso, não tô nem aí, vou fazer de tudo.
Na verdade, ele se sacrificou para salvar o rei élfico, né? Ele sacrificou todo, segurarem um pouco o avanço da hoste, né? Da horda dos orcs, né? Que estava vindo, e dar uma chance para eles escaparem nesse combate, né? Teve um desentendimento do planejamento, da parte estratégica, né? Que isso aconteceu e alguém, né, os homens seguraram para, porque era, na verdade, o nome era Turgon, né, de Gondolin. Eles são dito como a última esperança para lutar contra esse mal, né? Então ele salva a vida dele quando ele era mais jovem, né? Eles seguraram, né, o avanço das hostes de Morgoth para que o rei élfico, né, depois tem vários termos para elfos. Você tem os Noldor, você tem os Eldain, e aí é muito difícil explicar. Tem antes do livro tem uma parte só do Christopher Tolkien explicando a terminologia. Então, né, tem ali quem tiver curiosidade. Por favor, leia, né? Porque é importante para entender o livro também. E ali, eu acho que a questão de orgulho, ele foi algo heróico, né? Porque ele segurou, ele se sacrificou por isso.
Eu não sei, eu pensava muito assim, só que numa vez, numa mesa de jogo, de quem que eu escutei, eu não sei se foi Violet, foi um dos deuses ali da vastidão, que falou que humanos são tolos porque... A todo momento querem se sacrificar e quase nunca é necessário. Então isso me marcou muito, sabe? Se tivesse sido bem planejado, se tivesse pego de uma outra forma, ele não precisava disso.
Nossa.
De ser o herói.
Nossa.
Não foi eu que disse isso. Mas sim, de fato, concordo nesse sentido. Teve uma traição de um aliado, que era um povo que depois eles... Inclusive, foram eles que dominaram o território que era do Úrin, né? Da família do Úrin, né? Não conseguiram ir para o momento certo de combate para alinhar toda a estratégia deles. E isso fez eles perderem tudo. Porque a guerra do...
Lágrimas.
Das lágrimas, né? Das lágrimas incontáveis, né? E isso... Um nome massa.
Que representa bem, inclusive.
Representa bem.
Gente, as batalhas. Puxa vida. Como, nossa, como que o Tolkien é bom nisso, né? É tão bem descrito, é tão bem montado o cenário que você ouve os barulhos ali quando você tá lendo. É uma coisa assim, extrasensorial, é maravilhoso.
É, eu vejo que tem a batalha, né? Aí ele é capturado e depois passa-se um tempo, um bom tempo, por sinal. A Moran decide dizer pro Turing, não é? Você tem que sair daqui. Eles perdem tudo. E ela era considerada uma bruxa, uma feiticeira e tal.
É porque eu lembro que nessa parte do livro, porque esse povo que traiu, eles tinham medo dos elfos. Eles chamavam os elfos de demônios brancos.
Uhum.
E ela tinha muita característica ligada aos elfos, né? Então eles tinham medo dela por causa disso. Mas nesse momento, eu acho que da minha interpretação, não sei o que vocês dizem, é que essa maldição do Morgoth, ele já começou ali.
Uhum.
Porque quando o Urien, ele saiu pra guerra, ele falou assim: se você não tiver notícia ruim, foge. Larga tudo. Foge que um dia a gente volta. Um dia os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos vão conseguir de volta. E ela, por orgulho, não fugiu junto com tudo.
E aí tem uma passagem aqui que nos passa anos, nos passa alguns meses, na verdade, ela tá grávida, né, da irmã do...
Da Nina, né?
Da Nina. Mas o nascimento do bebê se aproximava, e o caminho seria duro e perigoso. Quanto mais pessoas fossem, menor seria a esperança de escapar. E seu coração ainda enganava com uma esperança que ela não admitia. Seu mais íntimo pensamento pressagiava que Urien não estava morto, e ela ansiava por ouvir seus passos nas vigílias insones da noite, ou despertava pensando que escutara no pátio o relinchar de seu cavalo a rocha. Além disso, apesar de se dispor a deixar um filho ser criado nos salões de outro, segundo o costume da época, ainda não rebaixava seu orgulho, a ponto de pedir esmola, nem mesmo a um rei. Portanto, a voz de Urien, ou a lembrança de sua voz, foi negada, e assim teceu-se o primeiro filamento do destino de Turing. Parece que negar essa possibilidade, né? Primeiro, negar que ela precisava de ajuda em outro lugar.
Sim.
E aí, eu acho muito forte isso. E claro, imagina se essa mulher, né, ansiando que o marido volte para recuperar o posto, né, de rainha, nesse sentido, né, de comando e tal. E aí não tem isso. E eu acho que a partir daí, claro, começa com o Urien, né? Mas a partir daqui, quando o Turing vai, passa um momento até mais ou menos bem assim, mas não dura. Porque quando ele completa 17 anos de idade ali, seu desgosto foi renovado, pois nessa época cessaram todas as notícias de seu lar. O poder de Morgoth crescer ano após ano, e toda Hitlum estava agora sob sua sombra. Sem dúvida, ele sabia muito a respeito do povo e da família de Urien, e não os molestara por um bom tempo, para que seu desígnio pudesse se realizar. Mas agora, visando esse propósito, fez vigiar atentamente todas as passagens das Montanhas Sombrias, a fim de que ninguém pudesse sair nem entrar de Hitlum. Salvo, correndo grande perigo, havia enxamas de orcs em todos os nascentes. E aqui vai. Né? O Turing vai sentir o coração pesado, está escrito aqui. É dado até o Homem de Dragão para ele. Mas quando ele mata o cidadão lá, que aliás, bem que fez. Cidadão é o chato do caralho lá.
É, mas não, eu discordo porque...
Bem que fez. Chato.
É insuportável.
Porque o Beleg, né, ele se provou um amigo ferrenho. Ele foi até ele foi longe por ele. Ele era um elfo no reino do
verdade,
Tirol.
Verdade.
Ele não precisava viver no meio do nada, né, lutando para conseguir o que comer todo dia. Mas ele estava ali por ele. E ele queria trazer o Turing de volta pro reino. E o Turing, ele se recusou aí por orgulho.
Eu acho que se dá pra definir esse livro em uma palavra, é orgulho, né?
Orgulho, né? Assim, e feio, né, nesse sentido. Porque, assim, ele morreu, assim, do nada, inesperado, assim. Assustador até ele ter morrido, né? E ali foi, pra mim, foi tipo... Eu sempre tinha... Lendo o livro até aquele momento, eu pensava, o que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? Você não precisa fazer tudo isso. E depois daquilo eu falei, nossa, gente, que isso?
É pesado, gente. É uma leitura que você fica... Sério. É um livro relativamente curto, né?
Uhum.
Ele tem quantas páginas? 270 páginas?
30.
Em 230, contando com algumas anotações do Christopher para explicar a história.
Mas é um livro que eu levei um tempinho para ler, viu? Porque ele é denso, ele é bem denso.
É uma fase de amor. O amor pode persistir e causar sofrimento, mesmo fora do casamento. E dentro também.
Né? Mas... Podia ser escrito pelo Christian Bruce Quevedo.
O livro se chama Não Vai Durar.
Exato.
Mas eu penso que... Por que que é importante, acho, falar desse momento assim que o Túrin mata o elfo? Porque esse elfo tava... Que era nos salões do rei, não é? Do rei elfo. Ele é elfo que ele, tipo, vai começar a encher o saco do Túrin. Ele vai encher. Ele vai começar a atirar com a cara do Túrin. E o rei não tá nesse momento ali.
E é desrespeitar mesmo, né?
Desrespeitar. E aí, em dado momento... Ele vai, só que o Frodo que não foi o Túrin que mata ele, né?
Cara, só que teve... muito complicado, que eu não consigo advogar pelo Túrin. não consigo. Ok, o elfo ali, ele tentou, por inveja, né, pelo prestígio que Túrin tinha na corte do rei, ele tentou matar ele.
Mas olha o que ele fala. Túrin nada respondeu, mas voltou-se para Saerys e havia um lampejo em seus olhos escuros. No entanto, Saerys não deu atenção ao alerta e devolveu o olhar com desprezo, dizendo para que todos ouvissem. Se os homens de Hitlon são tão selvagens e bárbaros, que espécies são as mulheres daquela terra? Correm como corças, trazendo sobre o seu corpo apenas seus cabelos? Túrin, ele tá falando da mãe de Túrin, né? Pensa, fala da mãe de Túrin. Mano, você não fala, mãe. Nem pai,
não
nem
põe a mãe ruim, né?
Mano, vai dar problema. Túrin apanhou uma taça de bebida, tirou no rosto de Saerys, caiu para trás gravemente ferido. Pensa no ódio que ele atira essa taça na cara do cidadão, né? Aí depois o Saerys vai lá e persegue o Túrin, escondido, né? E o Túrin que faz? Túrin desarma ele e faz ele curtir, mano, tinha roupa repelada, vai estar no meio do pessoal, só que cai, morre. É um espinhadeiro, só que aquilo morre. Aí ele fala assim.
É, só que aí que tá, mas tem a questão do orgulho também, porque ele humilhou ele. E ele se recusou a ser julgado pelo rei.
Porque ele achou que não. O rei vai divulgar ao lado do cidadão lá. E porque ele não contou também. O Túrin não conta.
Não, por isso ele não quis se explicar.
Nossa, isso me dá gatilhos pra um personagem de S. Não gosta de explicar muito assim. Ah, filho, como é que você tá com o filho? Ela diz assim, ó. A maldade que acorda pela manhã é a alegria de Morgoth ao anoitecer. Gente. Deus,
é maravilhoso, né?
E a vida do Túrin, ele foi seguindo, ele fosse seguindo o roteiro da maldição, né? Que os seus conselhos seriam sombrios, né? Pega, quando ele vira o general, né, de Northern, né, mais pra frente, e o conselho que ele dá pro rei, né? Eles foram aconselhados, derrubem a ponte, fechem as muralhas, que tudo vai passar e vai dar tudo bem. Ele, não, por orgulho. E o que aconteceu?
Deu tudo errado.
Não, ele caiu.
E aí ele vai andando e tal, né? E aí o Túrin se mete com mercenários. Ele decai, ele vai se meter.
É um mercenários, problema, né?
Mercenários, você tá aparecendo. Eles eram bandidos. Grupo de bandidos do mato.
É, então. Pois então, né? Acho que até claro, tem uma série de coisas que vai andando na história e tal, mas ele vai se meter com pessoas assim, ó, totalmente um que atrai o outro, um tá se dando pra matar o outro. Aí eles encontram os últimos anões lá de uma raça, acho que pode chamar assim, né?
Isso, acho que sim.
Extinta já quase, né?
Uma beira de extinção.
Só tinha três homens. É meio complicado.
Dois, porque um deles morreu, né?
Um deles morreu, é. E assim, são traídos. É traído, eu queria trair. E fora, acho que no livro tem uma outra parte que é o Glauron, o dragão. É, tem o Glauron, o dragão. Eu gostei dele. Eu queria ser um dragão pra me enrolar no tesouro e dormir assim, tá sempre no meio do ouro.
Que delícia, né?
Uhum. Eu gostei dele.
Eu queria pra poder tacar fogo nas pessoas.
Ele cumpriu a maldição de um jeito vil.
Uhum.
Né? Você tem Que primeiro, ele destruiu onde ele estava, né, na Order. E ele não resolveu. Ele sabia que ele era filho de Urim.
Deixou ele vivo.
E ele deixou ele vivo. E mais ainda, ele disse: se você for para um lado, você talvez salve a sua família, que não estava mais lá. Ou você vai salvar uma elfa que era apaixonada por ele.
Findulhas. Pobre Findulhas. Gente, o amor não compensa. Não é a guerra nem o crime. Não compensa. Não, tá? Só pra falar, tá?
Não amem.
Filho de Morwen, né? Alto, olhos cinzentos, um rosto mais belo que qualquer outro homem mortal dos dias antigos. Gente, eu queria casar com tudo.
Eu não. Insuportável.
Mas eu queria.
Pra quê?
Sim, não sei. Que...
Escolheu mal. Escolheu
eu gostaria, dia. Mas aí eu ia evitar muita coisa. Ele não ia casar com a irmã. E casar com a irmã?
Pra quem tem a vida que ele teve, casar com a irmã, ele é de boa, entendeu?
Gente, casar com a irmã. Agora, ela, a Findulhas, amou ele.
Coitada.
E mais à frente, no nosso podcast, a gente vai ler o Beren e Lúthien. Que a Findulhas é do reino onde a Lúthien e o Beren se conheceram. E a gente vai ler mais à frente, pessoal, mas a gente vai ler. Porque tem, é antes dessa história aqui.
Tanto que o Túrin, ele é descendente dos dois.
Uhum.
É da linhagem dos dois também. Tanto que ele é o motivo da Findulhas, né? Ela nunca tentar avançar com o amor, né? Tentar ter algo com Túrin, porque ela achou que isso era uma coisa única, que era só do Beren e Lúthien. Nunca ia acontecer com outras pessoas. O imortal com o mortal.
Para consolidar isso, é o que ela pensa. Na verdade, Findulhas estava repleta de dúvidas, pois honrava Gilwindor, acho que é isso, né, que se pronuncia. Tinha pena dele e não desejava acrescentar uma só lágrima ao seu sofrimento. Porém, contra sua vontade, o amor por Túrin crescia cada dia. E ela pensava em Beren e Lúthien. Mas Túrin não era como Beren. Ele não a desdenhava e sentisse bem em sua companhia. Mano.
É.
Muito errado, se não.
Ainda assim, sabia que ele não tinha por ela o amor que desejava. Então, por que não parou? A mente e o coração dele estavam em outro lugar, junto aos rios e primaveras muito distantes. Então, Túrin falou a Findulhas: não deixes que as palavras de Gilwindor te amedrontem. Ele sofreu na treva de Angband,
que é o reino antigo de Morgoth.
E para alguém tão valoroso é difícil estar assim mutilado e forçosamente ultrapassado. Achei interessante falar ultrapassado aqui. Ele necessita de todo o consolo de um tempo maior para curar-se. Já estava errada. Foi muito triste.
Tudo errado, rolê.
Gente, ela morreu.
Ela morreu. E Túrin foi fazer o rolê totalmente errado.
O pessoal para tomar decisão ruim, né?
Nossa senhora. É o Túrin, principalmente. Eu tenho algo contra o Túrin, gente. Eu tenho que falar.
eu passei ele, o livro inteiro xingando ele.
E o dragão no final, mesmo no final, até a forma como ele foi morto, foi na sombra, foi na escuridão.
Uhum.
Ele fala ainda, debocha ainda.
É poético, né?
É poético. Tolkien não tem como.
Eu tenho duas observações pra fazer. Uma que, quando eu ganhei o livro do Chris, eu fui ver a respeito e dizia que tinha que ler Silmarillion primeiro pra ler esse.
Silmarillion. Acho que não.
Pra entender esse. Só que eu não senti falta. Pode ser que eu tenha perdido algumas coisas por não ter lido. Mas eu acho que sim, dá pra entender muito bem. Uhum. Dá pra se divertir horrores com a história, porque é muito boa. Uhum. E é independente, sim.
Uhum.
Então...
Eu concordo em gênero no meu grau.
O povo que falou que tem que ler o outro primeiro, vocês estão muito errados.
Gosto disso.
E segundo, é uma coisa assim que... geralmente eu gosto de trazer leituras pra vida. Mesmo que elas não tenham muito a ver. Né? E a gente tava falando de um livro de fantasia, onde tem magia, elfos e não sei o quê. Mas eu acho interessante a forma como o Tolkien traz as coisas ali, que se a gente for pensar, era uma coisa que a gente tava conversando agora antes do podcast, esse negócio da maldição nada mais é do que essa coisa de herança que a gente traz das nossas gerações, né? Esses ciclos que a gente tem na nossa família que nem sempre são saudáveis e que a gente vai repetindo e comportamentos também, hábitos, né, que não fazem bem e a gente só vai replicando aquilo e não consegue quebrar às vezes esse ciclo. Então eu acho que isso é muito dessa maldição, tanto que tem aquela frase que eu li, né, que não é uma maldição em si, mas você que é o destino. E teve uma parte, duas partes ali do livro que me chamou muito a atenção, porque ano passado eu tive umas crises de ansiedade bem terríveis, assim, e algumas crises de pânico, né? Então, quando eu voltava da crise que aquilo acalmava, era uma sensação muito parecida do que ele descreve aqui, da sensação de loucura que a família do Urim tinha, né? Essa maldição, ele causava esses... A gente pode chamar de ataque de loucura? Episódios de loucura?
Pode, acho que sim.
Né? Que eles entravam num modo de pânico mesmo e a pessoa saía de si, né? Uhum. Então, daqui ele fala da Nienor, né? Que depois de uma crise dessa... Mas a tardinha, sua loucura passou de repente. Ela parou por um momento, em aparente admiração, então um desfalecimento de cansaço absoluto caiu, como quem levou um golpe em uma espessa moita de samambaias. E ali, em meio às velhas plantas e a leve flora da primavera, ficou deitada e dormiu, sem se importar com nada. Pela manhã despertou e alegrou-se ao ver a luz, como se acabasse de ser chamada à vida. E todas as coisas que via lhe pareciam novas e estranhas, e não tinha nomes para elas. Tinha atrás de si apenas uma treva vazia, através da qual não surgia nenhuma lembrança de qualquer coisa que jamais conhecera, nem eco de qualquer palavra. Eu acho que quem já passou por uma crise de ansiedade, né, por uma crise de pânico, vai se identificar com essa volta, né, que é um momento de estranheza. E dali, ó, na página um pouco mais pra frente, lá na página 196, ela tá conversando, eu esqueci o nome do cara agora, que acha ela caída no chão lá, né? Turambar. Aí ele fala, né, que... Pois também eu, Niniel, tive... Ah, Niniel é o nome dele. Tive minha treva, na qual se perderam coisas queridas, mas agora eu superei, creio. Então, é aquela coisa, tipo, realmente, que vem, dá aquela coisa, e quando você consegue tomar o controle, aquilo passa, né? Ficam as coisas que se perdem, ficam as coisas que você não consegue tomar, mas tem aquela coisa de você seguir em frente.
O Niniel que encontra ela é o próprio Turi? É o próprio irmão.
Niniel é um outro nome
que ele dá.
Irmã dele, a Nienor.
Uhum.
Esse é um grande problema. As pessoas têm vários nomes. Uhum. E é confuso. Nienor, depois desse episódio, ela
vira Niniel.
Niniel. E Turambar é um nome que Turin se deu. Né?
Uhum. Ele vai mudando, vai tendo outros nomes, né, ao longo da narrativa.
Eu falei uma coisa que me confundi bastante no livro, mas é que eu sou ruim com isso, né?
Então... Uhum.
Mas você vê, e ele compartilha isso com ela, né, que ele consegue controlar. E ela ainda não, mais ou
ele
menos.
Ele acha,
porque o Laurung diz assim, Turin virou-se de um salto e avançou contra ele a passos largos, com fogo nos olhos e os gumes de Gurtang, que é a espada brilhando como se estivesse em chamas. Mas Laurung deteve o ataque, arregalou os olhos de serpente e fitou Turin, sem medo. Turi encarou aqueles olhos erguendo a espada e imediatamente caiu sob o terrível encantamento do dragão, como se tivesse sido transformado em pedra. Por longo tempo ficaram assim, imóveis e em silêncio, diante das grandes portas de Felagund. Então, Glaurung falou outra vez escarnecendo de Turi. Malogrados foram todos os seus caminhos, filho de Turi, disse ele. Filho adotivo ingrato, proscrito, matador de teu amigo, ladrão de amor, usurpador de Nargothrond, capitão imprudente e desertor de família, como escravas vivem tua mãe e tua irmã, em Dorlomen, em miséria e carência. Tu estás trajado como um príncipe, mas elas andam em farrapos. Por ti anseiam, mas não te importas com isso. Teu pai ficará contente em saber que quem tem um filho assim, e há de saber. E Thorin, sob o encantamento de Glaurung, escutou suas palavras e viu-se como um espelho deformado pela malícia e detestou.
Forte.
Pode ser maldade. Mas isso aqui também é, acho que, de encontro com o que você está falando, amor, que é de outro jeito de dizer o quanto a gente se sente mal, às vezes, inclusive por tomar decisões, como, por exemplo, sair de casa.
Sim.
Sentir responsável pelas pessoas. Como eu vou fazer isso? Como é que vão sobreviver sem mim? Oh, meu Deus. E sobrevivem, como sempre sobreviveram.
Tô gostando do jeito que me olham.
só quero dizer nessa mesa aqui que fora o Ellison, todos somos desertores de casa.
Todos. E aí, eu acho que tem, pulando pra parte da... diz assim, então Glauco, um pouco mais à frente, ele também se encontra com a Nienor, antes de ser a Ninha. Então Glaurung riu, pois assim a filha de Urim foi revelada a sua malícia. Então, sois tolos, tanto tu quanto teu irmão, disse ele. E tua fanfarrice há de ser em vão, pois eu sou Glaurung! Então atraiu os olhos de Nienor para os seus, e a vontade dela desfaleceu. Eu nem sei como é que a vontade desfalecida, mas isso foi muito ruim. Pareceu-lhe que o sol escurecia e tudo se turvava à sua volta. E lentamente uma grande treva se abateu sobre ela, e naquela treva viu vazio. Nada soube, nada ouviu e nada recordou. Gente, isso é maldade!
Sim.
Isso é maldade! Isso...
É como se arrancasse a alma da pessoa, né?
Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se tem que citar mais um trecho, falar alguma coisa a mais, acho que é legal. Um fechamento bacana aí.
Gente, leiam um livro. Se divirtam, porque é muito bom. Prepara os lencinhos, porque é muita desgraceira, mas vale a pena. É uma desgraceira poética, bonita.
Sim.
Não é? Não é uma escrita linda, gente? Como é bonito o jeito que ele escreve.
E o Malbluk fala assim. Então, Malbluk falou com amargura. Também eu fui enredado no destino dos filhos de Uri e assim matei com palavras alguém que amei.
Nossa.
Acho que... Bom... É o que eu ia falar, perdeu um pouco de sentido, porque esse trecho ele denota muito do que foi essa maldição, dessa coisa sutil da magia, do poder dentro de mitologia de Tolkien, né? Da fantasia ali, e o como isso impacta em toda a história. Né? E mais de um personagem, tudo ali que foi tocado por essa maldição e por essa maldade. Né? E leia um livro. É, principalmente quem gosta de Tolkien, né? Acho que só acrescenta esse universo fantástico. O final, bom, é uma coisa, como a Monique disse, desgraceira. Então, né, é complicado, né? Não, aqui, esse livro diferente, pelo menos, ele não é um épico sobre esperança e luz, né?
É sobre a vida, gente.
É sobre vida, isso é verdade. E logo mais no futuro falaremos sobre outros livros.
Outros livros, porque a gente precisa ampliar a palavra, né? Espalhar a palavra de São Tolkien aí, né?
Sim.
Jogadores de RPG, agora vocês sabem que dá pra lançar maldição sem bolas de fogo, raio de trovão. Faça um terror psicológico muito mais legal e efetivo.
Legal, legal.
Gente, valeu, muito obrigado. E ó, deem sugestões que vocês querem ouvir aqui no podcast. A gente está aberto para sugestões. Espalhem o nosso podcast aí e um beijo. Até daqui a uns dias.
Beijo, tchau, tchau.
Tchau, tchau, abraço.